Olá, sejam bem-vindos de volta ao Par Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro. O António já está connosco. Olá, António.
Lauro.
Hoje temos aqui uma modalidade em que é o António que está a controlar o estúdio. Tivemos aqui uns percalços. Estamos a gravar muito mais tarde do que é habitual para nós. António, esta semana vamos dedicar-nos exclusivamente a autoestradas. É um tema que és tu que dominas no Par Melhor. Existe capacidade de previsão de tráfego antes de construir as autoestradas?
Quer dizer, eu acho que sim, não é ciência da adivinhação pura e dura, não é? Mas acho que há determinadas previsões que são possíveis fazer, olhando para o passado, olhando para o futuro. Fazer determinadas previsões são com certeza sempre possíveis. O problema que eu muitas vezes tenho com as previsões é que quando se vê uma coisa a subir, se pensa que aquilo vai sempre continuar a subir e não vai parar de subir. E o problema das previsões são essas, embora haja coisas que estejam sempre a subir, como malfadadas previsões económicas dos últimos tempos, a que todos estamos habituados, e há, por exemplo, a curva da, sei lá, da dívida pública que está sempre a subir, mas provavelmente há de chegar a um dia que há de inverter, não é?
Mas aí estamos a falar de duas. São previsões que estão já baseadas em teorias económicas e nós poderíamos falar disso noutra altura. Aqui a questão é nas autoestradas. Basicamente, o nosso país tem autoestradas há mais de 40 anos. Não sei quando é que foi feita a A1, mas a realidade é que nós podemos mais ou menos antever, desde os anos 70, como é que cresce o tráfego numa autoestrada, não é?
Sim, houve saltos enormes, por exemplo, já que falas na década de 70, é certamente um bom exemplo, porque eu imagino que até, digamos que a crise do petróleo, no início da década de 70, tenha realmente havido muito mais tráfego e que depois a subida do preço dos combustíveis tenha diminuído substancialmente o tráfego, não é?
Portanto, o que estás a propor é que, ligando as oscilações dos custos de combustíveis com os carros numa determinada zona, ou então mais olhando para o passado, mais ou menos faz aqui uma reta que passa ali entre os pontos num gráfico, não é? O que é que tu foste descobrir, António? Tu andas de roda dos dados do IMIR,
O que nós
aliás.
descobrimos esta semana foi, nós temos os dados do INIR, portanto, esses já os temos
INIR,
referenciado, INIR, portanto,
Instituto
Instituto Nacional
Nacional de quê?
de Infraestruturas Rodoviárias, creio
O que é o N?
eu. É nacional, que é nacional é bom,
Não, o nome do
mas
site diz que isto é Instituto de Infraestruturas Rodoviárias. Isto é uma liberdade do N, é pá, e uma liberdade criativa de alguém, não?
eu por acaso pensava que era o Instituto Nacional, mas tens razão.
Não. Estou no site, Instituto de Infraestruturas. Certo, mas
Exatamente.
pronto, é
É o
o
IN do Instituto.
IN, coisa.
Exato.
INIR, certo. Então, mas
Portanto,
voltando aqui à previsibilidade.
é os dados que nós temos utilizados nos artigos que temos feito sobre as autoestradas. E, portanto, esses dados já os existem, já os complementámos com dados da própria Brisa. Só que, entretanto, esta semana que passou, tropecei num estudo de impacto ambiental de 2004 sobre o alargamento do troço da A1 entre Santarém e Torres Novas. E como tenho digamos, umas recordações vincadas da altura em que esse alargamento se efetuou, estive a ler com alguma atenção o estudo e, a meio desse estudo de impacto ambiental, tem lá a previsão de tráfego para os próximos, não, em 2004 tinha previsões de tráfego, creio que até 2030 e qualquer coisa, 2032 ou 2033, por aí. E então fiquei muito surpreendido com as previsões de tráfego, porque eu já sabia que estavam a descer, desceram durante a última década por via, penso eu, da subida do combustível, não é? E depois, mais vincadamente nos últimos anos, com digamos que a crise que o país atravessa.
Oh, António, mas toda a gente se engana nas previsões. Eu, quando comprei o carro a gasóleo, nos meus cálculos seria difícil o gasóleo atingir os 90 cêntimos. bastante. Mas aqui, assim, epá, mas eu estou a ver o gráfico e vocês também vão ver depois. Isto é tipo uma flecha, isto é o crescimento do tráfico mágico.
Sim, e não admitia voltar atrás, né? Portanto, digamos que as previsões eram de uma percentagem fixa anual, portanto, vai subir tantos por cento. A realidade, infelizmente, digamos que não bateu com as contas que estavam previstas. E durante os anos, ali por volta de 2009, 2010, no mês de agosto ainda se chegou lá, não é? Mas considerando o tráfego médio diário para o ano no seu todo. Ele neste momento está abaixo do nível que recomendaria o alargamento A1, ou seja, de toda forma, nesta altura o que se justificaria mais era quase chegar lá e desocupar uma das faixas, porque nem sequer há tráfego que justifique as três faixas ao longo do ano.
Nós não costumamos de conjecturar à volta de hipóteses, mas realmente há algumas autoestradas, e nós vamos ver isso num post que vai ser colocado online esta semana também. Outra vez sobre os dados do INIR, só algumas autoestradas é que se justificam existir em Portugal com base nos índices que são aplicados. Ou seja, tu andaste também a ver isso e fizeste um mapa. Temos muita autoestrada.
Portanto, o que nós pegamos foi realmente na indicação do COLE, é o tráfego médio diário recomendável para construir uma autoestrada em termos internacionais e mesmo em termos nacionais o valor é considerado 10 mil passagens por dia em determinados pontos do território e portanto a partir daí considera-se que se justifica uma autoestrada. Mais uma vez, pegando nos dados do INIR, o que nós fizemos foi de uma forma muito rápida ver qual é que era na folha de cálculo os troços de autoestradas que tinham valores superiores a 10 mil e fizemos um plot no Google Maps com essas autoestradas. O resultado é assim um bocado surreal, praticamente desaparecem do mapa certamente mais de metade das autoestradas atuais do país.
Mesmo
Muitas
aquelas
das.
à volta do Porto?
Curiosamente, as autoestradas à volta do Porto e de Lisboa são aquelas que realmente têm bastante tráfego, que se compreende, de certa forma. Mas nem todas, há muitas à volta do Porto, a terceira autoestrada Porto-Lisboa, a CREP, que é a circular exterior do Porto, também não. Mais ali uma próxima de Gondomar, portanto, são autoestradas que não têm os tais 10 mil o TMD, portanto, o tráfego médio diário. De 10 mil. Portanto, de uma forma resumida, vocês vão poder ver o mapa, os ouvintes vão poder ver o mapa no curso da próxima semana. De uma forma muito resumida, A1, parte da A8 até Leiria, A25 até à Guarda, as autoestradas que envolvem Porto e Lisboa, A2 até Grândola, um pedaço da Via do Infante, no Algarve, e um pedaço da A23 até Abrantes. E basicamente resume-se. Ah, e depois no norte um pedaço da A4,
E as
da
autoestradas para
A3 até Braga.
Espanha e para o Algarve.
Pois a do
As pessoas
Algarve,
vão querer ir a Espanha
desde
comprar
agosto.
caramelos.
Então a autoestrada A6 para Espanha, que é que passa por Évora, não é? Temos aquela célebre crónica. Como é que ele se chama? O Miguel Sousa Tavares, que escreveu em tempos, é uma crónica muito célebre em termos
Ah,
da
que não há
internet.
lá sítio onde morrer.
E eu faço isso autoestrada frequentemente, e posso-te assegurar que é muito raro passar por um carro, nem sequer em sentido contrário. Quer dizer, eu diria que deve haver autoestradas no deserto que têm mais tráfego que a A6. Mas, se a gente olhar para o Nacional ao lado, não é? Bastantes veículos a passar. Isto é preciso dizer que são os últimos 2 anos, entre julho de 2011 até junho de 2013. Se só considerássemos o último ano, o cenário ainda seria pior.
Certo. Voltando às previsões, então, estas previsões que se faziam era muito mais tráfego. Neste momento, essas autoestradas deviam estar todas assinaladas como tendo mais de 10 mil carros de tráfego, é isso?
Exatamente.
Este minuto de silêncio é constrangedor. Isto era o barulho do dinheiro a sair das nossas carteiras.
É óbvio que nós, é importante referir isto, não reflete qualquer análise política ou consideração política. São digamos, que os dados, e os dados são tão reais quanto são, não é?
Oh,
São o
António,
que são.
tu tens estes dados do INIR, estes dados vão até para trás até quando e vão, quantos anos é que tens de dados aí?
Os dados do INIR têm cerca de 3 anos, creio eu. É só uma questão de abrir aqui rapidamente a folha de cálculo, mas para, nomeadamente para a Autoestrada A1, eu fui buscar documentos anteriores. Digamos que a própria Brisa faz a publicitação dos TMDs que tem nos seus troços, em cada um dos troços de cada uma das autoestradas da Brisa, e portanto aí é possível ver com detalhe, digamos, quais é que são os valores de TMD. Depois ainda consegui buscar na A1 valores até 2000, que digamos, só os consegui obter por valores por semestre, mas que mesmo assim dão-nos uma ideia de quais foram os valores, de passagem dos troços de A1, que foi os únicos que contabilizei, assim para trás. Em concreto, os dados do INIR, que é preciso dizer, estão disponíveis online em formato de folha de cálculo.
Que é um
Portanto,
grande avanço em relação ao orçamento de Estado, por exemplo.
permite uma coisa tão simples como pegar nos dados e trabalhá-los diretamente. Portanto, qualquer pessoa pode facilmente trabalhar esses dados. Os dados que o INIR tem são mensais e eu tenho aqui todos os de julho de 2011 para a frente. Por isso é que eu fiz o cálculo para os últimos 2 anos.
Então, achas que em relação às previsões e em relação aos factos, estamos a falar aqui de uma discussão novamente do multiplicador, como foi o caso dos multiplicadores da austeridade e da não austeridade que o FMI usava? Achas que estamos a falar de modelos matemáticos que estão a ser utilizados e que estarão desatualizados em relação ao ciclo que vivemos da economia?
Digamos que as previsões eu acho que são previsões aritméticas, ou seja, alguém chegou à conclusão que o valor ia ser determinado por cento em termos anuais, e eu, para mim, esses, digamos, são obviamente uma forma de calcular uma previsão, mas com todas as limitações associadas.
Tínhamos, sabe, melhor perguntar a opinião à Maia? Tu sabes que é a Maia, estraga esta piada.
Tive que pensar um bocadinho, mas creio que é preciso pensar que há previsões que batem umas contra as outras. Por exemplo, no início há cerca de 10 anos era mais ou menos consensual que o valor dos combustíveis ia ter que subir bastante. Não só há quem diga que o petróleo está a acabar, como digamos que o petróleo estava em termos históricos em valores mínimos, né? Portanto, sabia-se à partida que o valor do combustível ia subir de forma significativa. Depois, eu acho que há outras coisas que é preciso considerar. Para que seja possível justificar, por exemplo, o gráfico em termos da subida e dizer que em 2030 vai haver 10 mil veículos, 10 mil não, perdão, 100 mil veículos a passar entre Santarém e Torres Novas. É preciso pensar que 100 mil é um décimo, perdão, é um centésimo, portanto 1%, e se cada veículo levar uma pessoa é 1% da população portuguesa. Portanto, pensar que 1% da população portuguesa ia passar todos os dias entre Santarém e Torres Novas parece-me um bocado excessivo, não é? Portanto, digamos que devia haver alguma noção de que isto provavelmente chegaria a um determinado volume e pararia por aí. A outra coisa gira que se pode pensar é que se a curva continuasse por aí acima, provavelmente daqui a uns anitos teríamos que passar em 5 faixas para cada lado, porque francamente a partir acho que dos 80 mil ou 90 mil é preciso alargar para 4 faixas. É preciso dizer só mais uma coisa, só para acabar, é que isto realmente marca-me muito porque durante o período de alargamento dessa autoestrada sofremos todos muito, e eu lembro-me perfeitamente que me recordo muito deste exemplo. Fiquei lá parado 3 horas a conversar com as outras pessoas no meio da autoestrada, e são daquelas coisas que nos marcam um bocadinho para sempre. Portanto, daí a importância que dou a este episódio. Haverá porventura outros, certamente os abordaremos se for caso.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.